Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um estudo mostra deficiências em leitura, escrita e no aprendizado de matemática nas crianças do terceiro ano do ensino fundamental. Ou seja, chegando aos 9 anos de idade, essas crianças ainda não sabem ler nem escrever. Mariana Martins.
Mais de 50% dos brasileiros matriculados no terceiro ano do ensino fundamental apresentaram resultados considerados insuficientes para a leitura e matemática na ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização, divulgada nesta quarta-feira pelo INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e pelo Ministério da Educação. Com uma avaliação um pouco melhor, mas ainda preocupante, estão os dados sobre a escrita. 34% dos estudantes avaliados também tiveram proficiência considerada insuficiente dentro deste critério. A ANA, que avalia a proficiência de leitura, escrita e matemática, revelou uma estagnação da alfabetização de brasileiros entre 2014 e 2016. A presidenta do INEP, Maria Inês Fini, considerou sofrível o resultado da avaliação.
O resultado ainda é sofrível, né? O que nos incomoda muito é a quantidade de crianças brasileiras ainda no nível 1, tanto de matemática como de leitura escrita. Essas crianças precisam de um apoio intensivo para poderem prosseguir com o mínimo de chances de acompanhar a escolaridade. Temos que ter um esforço redobrado. Do contrário, é que nós enxugaremos gelo até o final do ensino médio, sempre repetindo que as crianças não estão alfabetizadas.
As regiões norte e nordeste do país concentraram os piores índices de alfabetização. Uma média de 70% dos estudantes destas regiões apresentaram níveis de leituras insuficientes. Em resposta às dificuldades identificadas pela avaliação e com o objetivo de combater a estagnação, o MEC anunciou a criação de uma Política Nacional de Alfabetização. A iniciativa compreende um conjunto de projetos que envolverá a Base Nacional Comum Curricular, a formação de professores, o protagonismo das redes e o Programa Nacional do Livro Didático. A ministra substituta Maria Helena Guimarães falou sobre os objetivos dessa política.
Política Nacional de Alfabetização, que inclui uma série de iniciativas. A principal é um programa de apoio aos estados e municípios, às turmas do primeiro e do segundo anos, com materiais didáticos de apoio, um apoio para o professor assistente e formação continuada em serviço, tanto mestrado profissional como a residência pedagógica para os futuros professores, com ênfase na alfabetização.
O coordenador de projetos do Movimento Todos pela Educação, Caio Calegari, afirma que o diagnóstico apresentado pela ANA é dramático. Para ele, a resposta que o MEC dá, através do Plano Nacional de Alfabetização, ainda é tímida diante do problema.
São resultados que a gente pode chamar de resultados graves. Mostra que metade da população brasileira, no terceiro ano do ensino fundamental, não atinge o nível suficiente de alfabetização. O plano, ele tem pontos positivos, mas ele é tímido diante da dimensão do nosso problema. A dimensão do nosso problema é justamente que metade das nossas crianças não está alfabetizada. Mas não basta só colocar mais recursos, mas a gente precisa também de recursos de maior qualidade.
A Avaliação Nacional de Alfabetização foi feita com estudantes de 48 mil escolas, aproximadamente 105 mil turmas e cerca de 2 milhões de estudantes. A nova edição deverá ser feita em 2019. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Mais uma notícia aqui para mostrar o quanto a nossa infância está se perdendo. As nossas crianças estão se perdendo. Um menino de 10 anos foi apreendido com maconha dentro de uma escola aqui no Paraná. Confira os detalhes com Lola Dias.
Uma criança de 10 anos foi encaminhada para a delegacia de Maringá, no norte, depois de ser flagrado com um tablete de maconha na mochila dentro da escola em que estuda. De acordo com a patrulha escolar, a professora do menino percebeu que ele estava muito agitado e decidiu olhar na mochila do garoto. Segundo o depoimento, a professora encontrou a droga e chamou o conselho tutelar. De acordo com a patrulha, o menino disse ter encontrado a droga na rua e que a levaria para que o irmão usasse. Segundo o conselho tutelar, a família do menino é envolvida com o tráfico. Um boletim de ocorrência foi registrado e a criança foi liberada. A droga foi apreendida. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Londrina cria uma comissão para receber denúncias de abuso infantil. Camila de Oliveira.
Londrina criou uma comissão para receber e encaminhar denúncias anônimas sobre casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério Público do Paraná e as secretarias municipais da cidade. A comissão de casos especiais já está funcionando e passou a ser divulgada nesta semana. Um dos principais públicos-alvo são os professores por conta do contato direto com os jovens em sala de aula. Mais informações pelo telefone 43-3375-0274. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
A Assembleia Legislativa aprovou em definitivo a lei que autoriza o transporte de animais em ônibus interestaduais, mas o texto tem uma série de regras para o passageiro que for levar o seu animalzinho de estimação na viagem. E o projeto que prevê que os presos paguem por tornozeleiras eletrônicas também avançou. A Secretaria de Segurança Pública diz que essa mudança geraria uma economia de 16 milhões por ano aqui no Paraná. Cláudia Ribeiro.
O projeto que permite o transporte de animais domésticos de pequeno porte em trens e ônibus intermunicipais no Paraná, do deputado Stephanie Júnior, do PSB, passou em terceiro turno na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira. Mas a proposta determina uma série de regras para esse transporte. O animal não pode pesar mais que 10 quilos, ser levado dentro de um local adequado, como container, resistente, limpo e à prova de vazamentos. Animais ferozes e peçonhentos que possam provocar desconforto nos passageiros não poderão ser transportados e também há dias e horários apropriados para isso e que estão previstos no projeto. Já o projeto que obriga que os presos do Paraná paguem pelas suas próprias tornozeleiras eletrônicas passou em segunda votação. Ele foi apresentado pelos deputados Gilberto Ribeiro, do PRB, e Márcio Pacheco, do PPL. Atualmente, 5.600 presos estão usando a tornozeleira eletrônica no Paraná. Se cada um pagasse pelo equipamento do próprio bolso, a economia para os cofres públicos seria de 16 milhões de reais ao ano. É que o aluguel de cada aparelho custa R$ 241. Um dos autores, o deputado Márcio Pacheco, diz que não é justo que, depois de ser lesada, a sociedade ainda tenha de arcar com os custos dos equipamentos.
Está vivendo um momento no Brasil agora em que a gente entende, depois de tanto tempo, que moralmente e economicamente é um absurdo. É inadmissível, inconcebível que o povo pague por o uso de um benefício que o preso recebe depois de ter lesado a sociedade. Então, o nosso projeto é um projeto de grande relevância na nossa avaliação, que vai trazer uma economia importante para o Estado. Então, o nosso projeto prevê que esse pagamento da tornozeleira seja feito pelo próprio preso, né? De acordo totalmente com a Constituição, a Assembleia assim entendeu.
A proposta já passou pelo crivo da Secretaria de Segurança Pública do Paraná e, se for sancionada pelo governador, já vale para os detentos que estão nos presídios e penitenciárias do Estado, incluindo os da Operação Lava Jato. Projetos semelhantes estão tramitando no Senado e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E já existem duas leis parecidas em vigor, uma no Mato Grosso do Sul e outra no Rio de Janeiro. Outras 9 propostas foram analisadas pelos deputados na sessão desta quarta-feira. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 26 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Força aí, a sexta-feira está chegando. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.